Boa noite, nobres vereadores, amigos aqui presentes. Neste momento, eu gostaria, antes de pedirmos a proteção de Deus e ouvirmos o hino de Guadalupe, convidar o segundo vice-presidente, Adão Moura, a se fazer presente aqui na mesa, e o segundo secretário, o vereador Marcelo Mota, para assumir os trabalhos desta noite. E convidar a todos a ficarem de pé para pedirmos a proteção de Deus e abrirmos a 32ª sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017. Quero, assim, comunicar aos presentes e aos ouvintes que estão sintonizados nas redes sociais que a nossa sessão está sendo transmitida pela TV Guadalupe ao vivo, pelo Facebook e pelo site da Câmara, que o Baiano já vai anotar aqui para que eu possa estar divulgando. E pelo Francinal Publicidades, que está aqui registrando a nossa 32ª sessão. E quero dar, assim, as boas-vindas aos nossos amigos do bairro Bela Vista, que estão aqui se manifestando, trazendo as suas manifestações pelo grave problema que nós somos sabedores, que é a falta d'água. Depois eu quero registrar o que dizem os cartazes que vocês trouxeram, mas antes eu quero passar ao nosso secretário para que possa ler a ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia, e logo após vamos iniciar os trabalhos desta noite. Então, com você, Marcelo.
Ata da 31ª sessão plenária ordinária. Sessão legislativa da 18ª legislatura. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2017, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniu-se os senhores vereadores Surama Santana de Souza Martins, presidente. Luciana Oliveira Martins, primeira vice-presidente. Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário. Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente. Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário. Francinete Lima da Costa, Odaí Pereira de Holanda, Martinez Geones da Silva Duarte e Tarles Santos Souza. A presidente Surama Martins, sobre a proteção de Deus, abre a presente sessão e após executado o hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido, convite para a 20ª Feira Cultural do Instituto Educacional de Ensino Básico, IEB. Lido o decreto número 034/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o convite para a 10ª Conferência Municipal de Saúde. Lidas as indicações número 05/2017 de autoria do vereador Adair Holanda. E números 10 a 13/2017 de autoria do vereador Marcelo Marden Pinto Mota. Lido o projeto de lei número 05/2017 de autoria do vereador Odaí Holanda, que institui o brasão e as cores oficiais do município de Guadalupe. A presidente Surama faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Adão Moura, Tarles Santos, Odaí Holanda, Marcelo Mota, Martinez Duarte, Francinete Lima, Jesse James e Luciana Martins. A presidente Surama faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Gostaria de perguntar aos nobres vereadores se algum tem ressalva a fazer na ata. Se permanecer como se encontram, declaro a ata aprovada. Dando continuidade agora à pauta do dia.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado zero. O CM 182901/2017. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Guadalupe. Programa: cota, parcela 008. Valor: R$ 9.045,46. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 20/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação do campo de futebol de areia na quadra 14, bairro Centro. Guadalupe, 23 de outubro de 2017. Justificativa. Pelo fato da grande ociosidade dos nossos jovens de nossa cidade, dá-se a necessidade de espaço de lazer como esse. Portanto, solicito da gestora municipal a recuperação do campo de areia da quadra 14, iluminação, alambrado e areia lavada. Martinez Geone da Silva Duarte, vereador. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Indicação número 19/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a recuperação da iluminação pública do cemitério local e a construção de uma área coberta para a realização de orações. Justificativa. Tendo em vista a aproximação do dia do dia 2 de novembro, quando se destaca o dia de finados, pelo fato da iluminação pública estar deixando a desejar no cemitério, solicito a recuperação da mesma, bem como a construção de uma área coberta para celebração de missa, orações no dia 2 de novembro. Guadalupe, 23 de outubro de 2017. Martinez Geone da Silva Duarte. Gabinete do vereador Odair Holanda. Requerimento número 03/2017. Excelentíssima senhora presidente, requeiro a vossa excelência, ouvido o plenário, que sejam solicitadas à senhora prefeita municipal cópias dos seguintes processos de licitação. Contratação de empresa especializada para locação de veículos para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Guadalupe e secretarias municipais. Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos e entulhos, varrição de ruas, roça e capina no perímetro urbano de Guadalupe. Sala das Sessões, Guadalupe, 23 de outubro de 2017, vereador Odair Pereira Holanda. Gabinete do vereador Odair Pereira Holanda, requerimento número 03/2017. É daí. É a mesma coisa, né? É porque ficou dois. Gabinete do vereador Marcelo Mota. Indicação número 14/2017.
Tem que ler tudo, né?
Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir do plenário na forma regimental, a sinalização, pinturas de faixa e tartarugas no trecho da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, com João Clímico de Almeida, mais precisamente na rotatória em frente ao fórum. Justificativa, para evitar acidentes de trânsito. Guadalupe, 23 de outubro de 2017. Vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Gabinete do vereador Marcelo Mota. Indicação número 15/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a reposição de lâmpadas na quadra 15, no bairro Centro. Guadalupe, 23 de outubro de 2017, vereador Marcelo Mar de Pinto Mota. Justificativa, a pedido dos moradores que estão reclamando da escuridão.
Neste momento, eu gostaria de comunicar aos nobres vereadores e aos amigos presentes que a nossa pauta foi concluída, mas eu gostaria de combinar com vossas excelências a questão do nosso projeto de lei 013/2017, de 2 de outubro, que adota o Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituindo e administrado pela PPM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Guadalupe. Então, gostaria de combinar com vossas excelências que nós possamos, neste momento, nosso secretário, fazer a leitura, logo após colocarmos em discussão e em votação, para depois abrirmos as inscrições para uso da tribuna. Combinado?
Aqui é o relatório.
Lê logo o parecer.
Pela ordem, senhora presidente. Como o projeto já foi lido na sessão em que foi apresentado, eu creio que deva ser lido só o relatório. Lê o relatório e coloque em discussão.
Pronto.
Porque o projeto já foi lido.
Muito bem. A secretaria lê bastante.
É cópia, né?
É os dois, é. Lê só um.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 14/2017. Parecer ao projeto de lei número 013/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que adota o Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela PPM, como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Guadalupe, Piauí. Relatório.
Pronto.
Trata-se o presente projeto de lei número 13/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que adota o Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Piauí, instituído e administrado pela PPM como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do município de Guadalupe. Da previsão legal, a iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Constituição Federal em seu artigo 37, a Constituição Estadual em seu artigo 39 e a Lei Orgânica do Município em seu artigo 12, parágrafo 1º e 2º. Constituição Federal, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Constituição Federal, artigo 39. Administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios sujeita-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Lei Orgânica Municipal, artigo 12. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Dos votos. Tendo em vista o caráter meritório, a constitucionalidade, a juridicidade e a boa técnica legislativa, somos pela aprovação por unanimidade do projeto de lei Guadalupe 23 de outubro de 2017.
Então, neste momento, nosso secretário Marcelo acaba de ler o parecer da comissão, onde os vereadores que fazem parte dessa comissão de legislação é a vereadora Francinete, que é a presidente, o vereador Tarles Santos, que é o relator, e o vereador Daí Pereira de Holanda, que é membro. Todos votaram favoráveis a este projeto. Então, este projeto visa a regulamentação das informações ao diário do município, que nós, tanto a Câmara como a Prefeitura, informávamos a este diário. Então, a partir da aprovação deste projeto, nós vamos deixar de ter um custo. A Câmara pagava um salário mínimo, né, para o diário do município. A prefeitura, não posso aqui afirmar o valor, não sei o valor real. Mas adota-se o diário eletrônico. Nós somos sabedores que hoje os meios de comunicações é uma maneira bem eficaz, eficiente e rápida para estarmos informando. Então, é um projeto básico, é um projeto que vai regulamentar e vai também facilitar o alto custo, onde tanto a Câmara quanto a Prefeitura tinham um gasto. Então, neste momento, como a comissão já deu o seu parecer favorável, os três vereadores, gostaria de saber se algum outro vereador pretende se manifestar, falar um pouco, discutir, ou se nós já colocamos em votação. Algum vereador deseja discutir o projeto? Se não, vamos colocar em votação. É um projeto que já foi lido na sessão há 15 dias atrás. e as dúvidas já foram tiradas. Então, vamos colocar o projeto em votação para logo após darmos início o uso na tribuna. Vereadora Francinete, conforme o parecer. Vereador Tarles Santos, também conforme o parecer.
Favorável.
Vereador Odair Martinei.
Favorável.
Vereador Adão Moura.
Favorável, senhora presidente.
Vereador Marcelo Mota.
Voto de acordo com o líder da minha bancada.
E a vereadora Surama vota favorável. Então, algum vereador deseja se manifestar, modificar o seu voto? Se permanecerem como se encontram, declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação, com 6 votos favoráveis. Então, neste momento, os presentes. Neste momento, eu gostaria que o secretário Marcelo pudesse estar fazendo as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra. Enquanto o nosso secretário faz as inscrições, eu gostaria, sim, de registrar o grande evento que aconteceu esse final de semana, a Feira Cultural de Ciência da Escola IEB. Quero, assim, parabenizar toda a equipe, na pessoa da tia do Carmo, da tia Raimunda, dos professores, das madrinhas, da equipe de apoio, pelo aquele belíssimo evento promovido à nossa cidade. Um evento que já é uma tradição, onde os nossos alunos, eles se desdobram nesse período. Em nome aqui dos alunos, eu cumprimento o Cauê, que estava lá todo dedicado, trabalhando, empolgado. Então, são momentos como esse que nós, professores, ficamos gratas, né? Muito gratos, porque a gente vê que os alunos, eles se mobilizam, eles fazem atividades diferentes para aprender de uma maneira diferente. Então, que feiras como essa venha a ser dada continuidade, porque é um engrandecimento para a nossa cidade, é um engrandecimento do conhecimento, de troca de experiência, tanto por parte dos nossos alunos, como com a participação da família, da escola e da comunidade. Concluiu aí, vereador? Então, em nome, assim, da tia do Carmo, eu parabenizo todos os que contribuíram para que esse evento pudesse acontecer. Agradeço-se especialmente às madrinhas que esse ano se dedicaram. Em nome, assim, da vereadora Francinete, eu cumprimento as demais também que estiveram lá os 2 dias ajudando aquela escola. Então, neste momento, eu convido o vereador Tarles Santos a fazer uso da palavra. Vereador, antes de Vossa Excelência usar a palavra, eu gostaria que as nossas amigas do bairro levantassem aí os cartazes para que eu pudesse ler o que traz esses cartazes. O bairro Bela Vista pede socorro com a falta d'água constante, pois já faz 8 dias que não vai água para as residências. O bairro Bela Vista clama pela tão prometida caixa d'água. Traz aí, eu estou usando óculos, mas não está dando muito. Pronto. Então, o bairro Bela Vista clama a tão prometida caixa d'água. Senhores vereadores, nos ajude cobrando uma caixa d'água para o bairro Bela Vista. Outro? Muito bem. A Associação do Bairro Bela Vista está organizando o bairro para juntos reivindicarmos os direitos de todos os cidadãos belavistenses. Todos os cidadãos do Bela Vista. Muito bem. A gente agradece a presença de vocês. A gente, em nome, assim, de todos os vereadores, com certeza nós estamos nos somando a este apelo e com certeza o que estiver ao alcance desta casa, deste poder, que os moradores deste bairro possam contar com o nosso apoio. E falando aqui que essas reivindicações, nós sempre utilizamos essa tribuna para que este grande problema seja solucionado. Mas aqui nós vamos reforçar e da manhã em diante nós vamos estar procurando outras maneiras, outros planos para que este problema seja resolvido. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nobre vereador Tarles Santos.
Boa noite, senhoras e senhores. Quero aqui, nossos amigos do bairro Bela Vista, povo esse que há muito tempo vem sofrendo com esse grande problema, que é a falta d'água. Quero aqui dizer que por várias vezes já usei essa tribuna para cobrar e pedir essa solução, pois em campanha foi um carro-chefe da nossa abençoada caixa d'água, né? Pois quero aqui reafirmar meu compromisso com todos os moradores do bairro Bela Vista. Quero deixar muito claro que irei novamente cobrar, pedir o apoio por quantas e quantas vezes for necessário da nossa gestora, que essa, juntamente comigo, fez essa promessa, né? Sei que o sofrimento de todos vocês, pois todos os dias sou cobrado na rua. Vamos cobrar da GESPISA e vamos dar o apoio necessário, porque se nós passamos uma hora sem água na nossa casa, a gente fica se reclamando. Imagine vocês, que estão com 8 dias sem água. É desumano. Isso é desumano, vocês podem ter certeza disso. Quero me colocar à disposição de todos vocês, populares, e da associação, Gilberto, aqui não do meu amigo Gilberto, e do nosso presidente, que o que for de meu apoio a vocês para solucionar esse problema, estarei aqui na Câmara, ou até mesmo na minha casa, para acompanhar todos vocês, para cobrarmos juntos, na GESPISA, na Prefeitura, seja lá onde for, até em Teresina, se for, eu me coloco à disposição aí com vocês. Meu muito obrigado e meu boa noite, viu?
Quero, neste momento, convidar o vereador Odair Holanda, do partido PDT, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público presente, que saúdo o nome do presidente da Associação de Moradores de Bela Vista, Luiz Henrique. Boa noite a todos. Senhora presidente, nessa noite gostaria de ressaltar a nossa participação no 7º encontro de presidente de câmaras municipais e vereadores que ocorreu na cidade de Porto Alegre do Piauí. A Câmara de Guadalupe se fez representada no último sábado por mim, pelo vereador Martinez e pelo vereador Marcelo Mota. Foi uma reunião bastante proveitosa, aprendemos bastante, temos muitos ensinamentos que nos foram repassados por técnicos, né, que na área de licitações, na área de contratos públicos e fiscalização do poder público. E muito importante aquela reunião promovida pela União de Vereadores do Estado do Piauí. Aprendemos bastante e é algo que é de muita importância para o crescimento dessa casa, dos vereadores. E, se possível, nossa Câmara, eu sei das dificuldades financeiras que o município vem enfrentando, que reflete na nossa casa legislativa, mas se fosse possível que nossa Câmara fosse filiada à VEP, seria de muita importância, porque fornece cursos de qualidade, uma melhor qualificação para o vereador, né? A União de Vereadores do Estado do Piauí oferece uma estrutura de apoio jurídico para que nosso papel seja desempenhado da melhor forma possível. Senhora Presidente, também gostaria de falar nessa noite sobre algo que foi divulgado até no blog do nosso amigo Francinaldo, que é um calçamento que está sendo realizado na rua Bom Jesus e em outras ruas. Eu vi até o edital da CDSOL, é para ser rua Bom Jesus, Duque de Caxias, e consta no edital também Mariano de Castro. Esse calçamento está sendo feito pelo governo do estado, através da CDSOL, que é um órgão do estado ligado ao deputado Georgiano Neto. Essa licitação ocorreu no dia 11 de agosto, e agora foram iniciados os trabalhos. Mas o que nos causa estranheza é que uma licitação que ocorreu pelo estado, teve uma empresa que ganhou e o maquinário que está executando o serviço é da prefeitura. Aí, no mínimo, há um ato de improbidade administrativa. Porque se tem uma empresa que ganhou a licitação, essa empresa é que tem que executar. Por que tem que ser feito com a máquina da prefeitura? Bote a empresa para fazer. Isso aí vamos cobrar. É importante, a gente quer que benefícios venham para o município. A gente não é contra, não. Estamos aqui para que mais benefícios venham. Mas que a empresa que ganhou que execute, não o maquinário da prefeitura, porque aí há desvio de finalidade. Certo? E com relação aos amigos do Bela Vista, que hoje aqui estão clamando pelo esse problema tão grave que é a falta d'água, só gostaria de lembrar que no dia 4 de setembro apresentei um indicativo aqui nessa Câmara, pedindo soluções junto à GESPISA. Meu indicativo aqui foi no dia 5, a senhora presidente Surama já emitiu o ofício. Eu, pessoalmente, fui a Teresina, protocolei o ofício dia 6 de setembro na GESPISA, pedindo que a diretoria técnica da GESPISA viesse em Guadalupe. Dentro da GESPISA existe um órgão chamado DITEC, que é a diretoria técnica da GESPISA, que é responsável por elaborar os projetos dentro da GESPISA para que possam ser feitas as melhorias em infraestrutura nos municípios. Infelizmente, um vereador do interior não tem tanto prestígio na capital, né, para que um indicativo desses possa fazer com que eles se desloquem de Teresina até aqui para fazer esse trabalho. Mas hoje o grande problema da falta d'água em Guadalupe está na captação, porque é muito pequena para atender hoje o município de Guadalupe. A captação, a ETA, a Estação de Tratamento de Água de Guadalupe, quando foi construída, era para atender 1.200 domicílios. Hoje Guadalupe tem quase 4 mil domicílios. Então lá não tem capacidade de captar a água que o município hoje precisa. Com relação à caixa d'água, muito se promete em campanha política, né? Muito se promete, mas eu vejo que primeiro temos que resolver o problema da captação. A caixa d'água vai ser importante? Vai. Mas não adianta construir a caixa d'água hoje se a extração de tratamento de água não tem capacidade de levar água até a caixa d'água. Primeiro, e também lembrar que temos um reservatório de água, que é aquela caixa d'água aqui no centro da cidade, que é inutilizada. Ela é desativada. Caso o município tivesse condições hoje de melhorar a infraestrutura da captação de água, creio que aquela caixa d'água sendo ativada daria para atender também os bairros que têm mais dificuldade, que são os bairros Bela Vista e Cruzeta. Ali na Coab, onde resido, também a gente sente esse problema, né? Não como o pessoal do Bela Vista sofre, mas falta água todo dia, né? É um problema que atinge toda a cidade. Venho aqui me solidarizar com todos os amigos do bairro Bela Vista e dizer que amanhã estarei novamente em Teresina, vou novamente à GESPISA, vou cobrar, fazer um papel que me cabe, né? Vamos lá cobrar, e que um dia esses problemas possam ser solucionados, e que é bonito ver a sociedade civil organizada se unindo forças para cobrar do poder público, cobrar de todos que foram eleitos para desenvolver esse papel.
E é bonito quando se vê a sociedade atrás de algo que é justo, algo que é louvável, algo que é essencial para a vida, que é a água. Ninguém aqui está pedindo nada demais. Está pedindo só o básico, o essencial para viver, que é a água. Fica aqui o nosso apoio, a nossa consideração a todos os amigos do bairro Bela Vista, e dizer que estaremos juntos nessa luta, na cobrança de melhorias e infraestrutura para aquele bairro. Eu muito obrigado e boa noite a todos.
Neste momento, eu convido a fazer uso da palavra o vereador Martinez Geone, do Partido dos Trabalhadores, PT.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, a quem cumprimento os demais membros da mesa, saúdo os nobres colegas em nome do vereador Tarles Santos, e a população aqui presente, seja bem-vindo e bem-vinda a todos, em nome de minha tia Dalva, de Juazeiro da Bahia, do meu primo Felipe aqui presente, cumprimento e levo minha saudação a cada um de vocês aqui na Câmara Municipal de Guadalupe. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por estarmos aqui nessa tribuna, representando aqui o município e as pessoas dessa cidade. Senhora Presidente, o primeiro assunto abordado nessa noite trata-se da defesa desses indicativos apresentados aqui nessa sessão. O primeiro dele é sobre a recuperação da iluminação pública no cemitério local. A gente esteve no último final de semana sepultando um corpo de um amigo nosso, no período da noite, a gente observou 6 postes com lâmpadas queimadas, né? Então, a escuridão é imensa no cemitério público, tendo em vista aí a aproximação do dia 2 de novembro, onde todos os fiéis católicos frequentam o cemitério público. Então, vai o ofício aí solicitando à prefeita municipal a recuperação imediata da iluminação pública dessa dependência municipal, no caso, o cemitério. E além da iluminação pública, a pedido do pároco, padre Juvan, ele solicita que o poder público, como em gestões passadas, construa lá uma palhoça, né, um espaço para que durante todo o dia 2 de novembro os grupos da Igreja Católica possam se reunir e nesse espaço acontecer orações, momentos de louvor e celebração da Santa Missa. Então vai aí o indicativo para a mesa da prefeita. A outra solicitação nossa, senhoras e senhores, trata-se de buscar alternativa para ocupar a mente dos nossos jovens. Na última sessão, o nobre vereador Daí, a gente presenciou muitos jovens aqui, solicitando a questão dos eventos lá ao sábado no Balneário, né? Então a gente, como vereador, tem que buscar também outras alternativas, né? Até mais sadias, digamos assim. Então é a recuperação do campinho aqui do centro da cidade, da quadra 14. Hoje aqui na cidade, na ativa mesmo, só tem um campo lá do bairro Coqueiro, ainda é muito frequentado, então vários jovens já têm me procurado para que a gente faça esse pedido, que a prefeita só coloque simplesmente umas 4 carradas de areia lavada ali no espaço, já está construído, recupere a iluminação pública, bem como também a montar uns alambrados para que a bola não saia e atinja as residências. Então fica esse pedido em apoio aqui aos nossos jovens do nosso município. Gostaria, não poderia como vereador desse município deixar de passar em branco o fato ocorrido em nosso município, que foi em todas as rodas de conversa, a atitude da gestora desse município, onde mais uma vez demitiu uma grande quantidade de pessoas contratadas no nosso município. É um fato que eu como vereador trago essa tribuna. Porque uma coisa é você trabalhar realmente, quem está contratando não tem como pagar. Mas outra coisa é você colocar para fora e não pagar o cidadão que suou, que trabalhou, prestou serviço para você. Então, caros internautas que nos acompanham aí pelo Francinal de Publicidade e pela TV Guadalupe Agora, houve essa demissão, muitas pessoas foram demitidas, inclusive 3 secretários municipais, vereador Marcelo Mota. Secretário de Meio Ambiente, de Esporte, foi demitida, e o secretário de Juventude. Em tempos em que a juventude está à mercê de tantas mazelas da vida, onde nós esperamos uma atitude da gestora ou dos representantes desse município, digo, deputado federal Júlio César, deputado estadual Jorgiano Neto. Se mobilizem, tragam alternativas para que essa juventude não possa ficar aí à mercê. Então, com relação a essas demissões, levo aqui a minha palavra de apoio a essas pessoas que perderam seus empregos e digo, corram atrás do salário de vocês. Viu? Volte a conversar com a gestão municipal, se for o caso, procure o Ministério Público, mas receba cada centavo do suor que vocês derramaram no nosso município. Gostaria também de registrar e também parabenizar aqui as escolinhas de futebol do nosso município, a escolinha de futebol Show de Bola, representada pelo professor Romário, e os Falcões Guadalupense, que é dirigida pelo Kelso, lá do bairro Cruzeta. No último final de semana, jovens e senhoras aqui presentes, esses professores mobilizaram aí transporte, uma van, e levaram 42 jovens à cidade de Floriano, onde lá aconteceu uma peneira de futebol, lá no estádio daquele município, com os representantes do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Então, dois jovens de Guadalupe, senhora presidente, se destacaram lá nos treinos, correm o risco de serem chamados para participar da escola de base do Vasco, no Rio de Janeiro, né? Então, quero aqui parabenizar a atitude do Romário, do professor Kels, que foram incentivados pelo professor Elias, que também é amante do esporte. E fica aqui essa atitude louvável com relação a esse incentivo ao futebol, aos jovens de nossa cidade. Senhoras e senhores, concluindo aqui a minha fala nessa noite, gostaria aqui também de dar uma palavra em defesa da população, principalmente do bairro Bela Vista. A gente anda bastante naquele bairro, somos sabedores, como todos os vereadores, do problema, que a cada ano se agrava ainda mais. Essas duas últimas semanas foi a gota d'água. Vereador Adão Moura, sem água não tem vida. Isso é fato, né? Então, o cidadão que paga mensalmente seus tributos, vai lá, contribui à GESPISA pela prestação de serviço, e aí cadê a água? Agora, não sabendo que é o cidadão que abre a torneira e deixa ali, está correndo o vento e a GESPISA vai querer o dinheiro no final do mês. Então, senhoras e senhores, a gente dá aqui a nossa palavra de apoio, nos colocamos também à disposição, como o vereador daí já se disponibilizou, já protocolou um ofício lá na GESPISA em Teresina, amanhã ele vai estar indo novamente em Teresina, preocupado com essa questão, porque não adianta nós aqui só defender, como o vereador Tarles, né, sempre prega, a questão da construção da caixa d'água. Primeiramente, nós temos aqui os vereadores que nos unimos, independente de lado político A ou B, buscarmos a prefeita também forças, para que a gente possa correr atrás do recurso para ampliar a rede de tratamento d'água. Como foi dito, a Guadalupe cresceu e está crescendo muito, são muitas residências que estão sendo construídas. Então, é necessária essa ampliação. E quem tem como ampliar a rede de tratamento são os deputados federais que podem colocar emendas. É o governo do estado que pode aplicar recursos e ampliar a rede de tratamento. Então, em nome da Leonice, da Lana, do Júnior, do Gilberto, Leonilde, enfim, da Kelso, pessoal do Bela Vista, assim como outras comunidades como a Cruzeta, uma parte sofre com a falta d'água, fica aqui também o nosso apoio a vocês, a causa de vocês. Nos procure, diariamente eu estou aqui no meu gabinete, a partir do meio-dia até as 13h30, para que a gente possa conversar e ver de uma forma ou de outra como ajudar esse problema. E outra coisa, um lembrete, o próximo ano é ano político. Vão bater na porta de vocês, como sempre, aqueles deputados cobrando, aliás, pedindo voto de vocês. E sempre prometendo a construção dessa caixa d'água e ampliação da rede. Então que nós agora, nesse momento, possamos nos unir e buscar, de uma maneira ou de outra, pelo menos para saciar as famílias que estão com as faltas d'água diariamente, né? Então vamos procurar, vereador Adão, Tarles, Odaí, os demais, pelo menos o escritório da GESPISA, que ele possa permanecer um pouco. Porque diz que faz uma rotatividade, né? Bota água num bairro, bota para o outro. A questão é que o Bela Vista é muito alto. Então demora a chegar água lá, no bairro todo. Então fica aqui um abraço a todos vocês e obrigado pela presença. Valeu.
Neste momento eu convido o vereador Adão Moura a fazer uso da palavra. Ele do partido PT do B.
Muito boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, em seu nome todos os membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, eu quero cumprimentar o Luiz Henrique, presidente da Associação do Bela Vista, o meu amigo Gilberto, vice-presidente, a Josélia Paca, o Tantino, o Dizon, dizer que é uma alegria recebê-los aqui na nossa casa e, no nome de vocês, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui prestigiando a nossa sessão. Dizer que quero ser solidário a todos os moradores do Bela Vista que estão aqui clamando por água. Dizer que toda eleição existe as promessas e nada de ser concretizado. Dizer, senhora presidente, que é chegada a hora de irmos até os nossos deputados Júlio César e Georgiano Neto e exigirmos dele que seja resolvido esse problema de uma vez por toda. Porque a gente imagina uma falta d'água dessa misturado com o calor que está fazendo na cidade de Guadalupe, que está um absurdo. Então eu quero dizer que sou solidário a vocês, tem que se procurar uma forma de se resolver isso, não adianta mais estar só empurrando esse problema com a barriga, tem que se procurar, botar o assunto em pauta e se resolver. Tem que cobrar da GESPISA, e isso não adianta só a gente ir cobrar, porque quando chega nas autoridades, as pessoas é tratada conforme o que são. Se a gente chega no órgão desse para tratar de um assunto e você chega só, é uma coisa. E se você chega acompanhado de um deputado para fazer a cobrança, para fazer a reivindicação, é tratado totalmente diferente. Existe mais força e torna-se, com certeza, mais fácil de se resolver o problema. Então, contem com meu apoio. Eu quero parabenizar o IEB pela 20ª Feira Cultural que fez na cidade de Guadalupe. Foram realizadas várias apresentações e isso é muito positivo. E eu quero cumprimentar a professora Maria do Carmo, proprietária do IEB, dizer que cumprimentar ela e todos os professores e dizer que estão todos de parabéns. E quero apenas registrar também que foi iniciado o calçamento de algumas ruas do Bela Vista, um trabalho, um investimento do governo do estado, mas que leva o empenho e a luta do deputado estadual Georgiano Neto, juntamente com a nossa prefeita, a senhora prefeita Neidinha. E eu encerro deixando um abraço forte em cada um de vocês que estão aqui prestigiando a nossa casa, a nossa sessão. Muito obrigado e boa noite.
Neste momento, eu convido a vereadora Francinete Lima da Costa, do partido do PSD, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, o auditório aqui presente, no qual eu vos saúdo na pessoa do Tantino e da Rosa, o meu boa noite todo especial a vocês. Senhora presidente, eu primeiro começo minhas palavras com uma pequena queixa aqui a respeito de nossa casa, sobre o estacionamento, daqui do qual, quando a gente chega, já está tudo lotado, no qual eu peço à senhora que reivindique correntes para colocar para cada vereador ter o acesso à Câmara quando chegar.
Concedo uma parte, vereador? Só complementando o que a vereadora Francinete citou, o corrente, ou colocar as plaquinhas, de acordo com o gabinete de cada vereador. Fica a sugestão. Certo. Pois é.
E também, senhora presidente, eu gostaria de saber o porquê que até agora o computador também não chegou em minhas mãos, né? E querendo tomar como reivindicação que aqui são 10 computadores e tem mais 2 que o Amadeu Júnior comprou e que eu gostaria de... Tem mais 2 computadores que o Amadeu Júnior comprou nesta casa e que não se encontram aqui nessa casa. É bom se tomar uma providência para ver aonde estão esses 2 computadores. Eu aqui também quero parabenizar a equipe do IEB pela sua 20ª feira, por a belíssima feira cultural, mais uma vez, exibida por a professora Maria do Carmo, que é a mentora dessa feira aqui no nosso município. Eu, vereador Odair, se eu não me engano, falou sobre o maquinário. Eu estou desconhecendo a história, mas na qual eu vou procurar saber se esse maquinário realmente aqui trabalha, porque isso aí é até, né, é grave. Nós temos que olhar isso aí. É, se está pelos portais, nós devemos olhar isso aqui. Eu também gostaria de dizer que quanto aqui as demissões são se necessárias, não querendo proteger a senhora prefeita, mas lamentavelmente não só o município, como o estado e como todo o país se encontra nesse sistema agora das demissões, que eu não sei, eu acho que o povo está escolhendo errado. Porque se hoje estamos numa situação dessa forma, a culpa é do povo também, porque não escolhe bem seus representantes. É lamentável que chegou ao município uma circunstância de ter que se demitir para poder pagar rescisões, porque são débitos anteriores, mas são débitos que também não é do gestor anterior, mas sim do município. E para isso é necessário que a gestora tome o dever de chegar e pagar. Mas, lamentavelmente, é doído ver um pai de família ser demitido, mas, lamentavelmente, está
uma
acontecendo
parte, vereador,
também dentro do nosso município. Pois não, vereador?
Só para registrar que quando ia haver essas demissões, a prefeita Neidinha me ligou, ela se encontrava em Teresina, e tratando desse assunto comigo, e falou que ia ter que demitir algumas pessoas. E a gente lamenta porque é um momento difícil que todo mundo está vivendo, mas o que eu disse para a prefeita, que se ela não tivesse, se a prefeitura não tivesse as reais condições de pagar esses funcionários em dias, era melhor ela demitir do que ela construir esse problema em sua gestão, ficar com um bocado de gente e chegar ao final do mês e não poder pagar. Então a gente lamenta, mas vê que foi uma ação, uma atitude que a prefeita teve que tomar. Obrigado.
E forçada, vereador, porque o próprio tribunal hoje ele regulamenta que o prefeito que não pagar os seus funcionários aqui já é causa também de improbidade administrativa. Então, se é de continuar com o funcionário trabalhando sem receber, é melhor que haja demissão e que cumpra suas rescisões em cima de quem foi demitido e que há uma fórmula de tentarmos nos conformarmos. É lamentável que isso tenha acontecido ao pai de família. E quando for na época dos deputados, lembrem-se que não é só os deputados da terra que vai bater nas portas de vocês. Lembrem-se também que são os deputados de fora. Esses sim, também já trabalhei para vários daqui. E vários deputados que não são daqui são votados, mas na hora nenhuma emenda é dirigida a dentro de Guadalupe. Ai do povo de Guadalupe, se não fossem os deputados daqui a dirigirem suas emendas. Lamentavelmente. Eu quero conversar com vocês, pessoal da Bela Vista. É lamentável a situação de vocês. É triste. É um bem comum que é a água. É lamentável que a nossa população tenha aumentado de uma certa forma que não está dando mais para chegar. Não são só vocês. O pessoal da Cruzeta ontem também me fizeram essa manifestação que a água às vezes chega 2 horas, 3 horas e mal dá de se encher uma caixa d'água. Às vezes a água não sobe na caixa d'água. É triste. Agora, o que eu digo para vocês, estou com vocês, mas digo a vocês e levo essa mensagem a outros e tenham coragem de fazer. Não paguem a Gespisa. Se cortarem, pois que cortem, religuem. Sabe por quê? Porque vocês não estão pagando água. Vocês estão pagando ar. É o que vocês estão pagando. Então tome essa coragem, tome as iniciativas e não vão se empatar porque são menores. Não. Os menores têm o direito de réplica. Não precisa estar sofrendo à toa. Vamos forçá-lo a fazê-lo. Se tem que aumentar a arrecadação de água lá em seu projeto, pois que aumente. Agora, que vamos apelar também aos deputados, vamos fazer esse pedido para que possa haver pelo menos uma emenda. Porque vocês todos estão conscientes que a GESPIS está próxima a ser privatizada. Aliás, eu vi dizer que foi privatizada. Não tenho bem essa certeza ainda. Só em Teresina. Mas quando chegar aqui? E quando chegar aqui também, que quiserem proibir vocês a cavarem um poço, como estão fazendo já em várias cidades. Porque dizem que a água é deles, quando privatizarem. Porque a água, por enquanto, é da União. Mas ao momento que vão vendendo, vão transformando a vida de cada cidadão e cada vez mais aperreio. Então é preciso sabermos escolher. É preciso sabermos reivindicar. E no que essa vereadora puder e vocês confiarem, eu aqui estou. No ponto de atendê-los, de conversar, de indicar e de chegarmos a um, procurarmos chegarmos a uma conclusão, que é o mais certo e correto. Meu boa noite para vocês.
Neste momento eu convido o vereador Marcelo Mota, do PDT, do Partido PDT, a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama, meus caríssimos vereadores, vereadoras aqui presentes, boa noite. Cumprimento o público aqui presente, em nome do líder comunitário Luiz. Senhores e senhoras, a atual gestão do nosso município, mais uma vez, está nos mostrando que é incapaz de administrar o município de Guadalupe. Na última quarta-feira, mais precisamente dia 18 de outubro, esse governo tirano exonerou dezenas de pais de família, pais e mães de família. Enquanto isso, as farras das diárias, das licitações, não param de acontecer. Ou seja, a crise só existe para os mais carentes. E segundo informações que chegaram até este vereador, mais exonerações estão por vir. E não adianta colocar a culpa em ex-gestor, porque o nosso povo é esclarecido e já entendeu que esta desculpa não convence mais ninguém. São pessoas que fizeram compromisso com o seu salário, que criaram expectativas e da noite para o dia perderam sua fonte de renda. Já os parentes da prefeita não foram afetados. O povo já percebeu que foi usado de forma covarde e que a má administração e falta de planejamento afeta a todos, seja de forma direta ou indireta. Daí eu vos pergunto, é dessa forma que estão construindo uma nova história? Guadalupe enfrenta seus piores dias. As ruas estão esburacadas. Quanto a isso, quero dizer que já estou fazendo o levantamento com material todo documentado, inclusive fotografias das vias públicas de nossa cidade, e mostrarei aqui, na Câmara Municipal, para todos que aqui estiverem presentes ou não, acompanhando pela internet, para que possam constatar e ver com seus próprios olhos a situação desta cidade. Se for possível, chamarei inclusive a imprensa, pois é inaceitável que se faça licitação para comprar passagem de avião para a prefeita e seu secretariado. Enquanto o povo corre o risco de se acidentar e ter seus veículos que conquistaram com tanto suor quebrados por conta da incompetência desse governo. Nosso povo, o povo de Guadalupe, merece respeito, merece um serviço público de qualidade. Aliás, isso é o mínimo que podemos exigir. Quero dizer a todos que, enquanto vereador, exercendo o meu papel de fiscalizar, não me calarei diante de tantas atrocidades, meu caro vereador da Yolanda. Guadalupe é uma cidade privilegiada, tem um potencial para ser uma das cidades modelo do estado do Piauí. O que está faltando é comprometimento com o povo, mas eu não me calarei. Eu desafio aqui os nobres colegas vereadores a me responder. Para onde foi o dinheiro dos pagamentos das férias dos professores dos meses de julho, que até agora não foram pagos? E aproveitando aqui em atraso de salários, eu quero aqui também cobrar os pagamentos das verbas indenizatórias dos professores contratados que tiveram seus contratos rescindidos no mês de agosto, que até agora também não foram pagos, meu caro vereador da Yolanda. Agosto já está com 3 meses. Rescindiram o contrato, ou seja, quebra de contrato. O contrato está lá até o dia 31 de dezembro. Foram demitidos, exonerados os professores e até o presente momento não receberam suas rescisões. Com relação à falta de água nos bairros de nossa cidade, quero dizer aqui, meu caro vereador Martinez Duarte, Guadalupe já teve o privilégio de ter um filho da sua cidade como presidente da Jaspisa no estado do Piauí. E você sabe o que foi que ele fez quando presidente da Jaspisa por Guadalupe? Sabe, vereador Adamoro? Nada. Nada. Então, quero aqui me solidarizar com vocês, com essas pessoas que estão sofrendo com a falta de água em nosso município. Sugiro aqui, minha nobre presidente Surama, que formamos aqui uma comissão neste Poder Legislativo para irmos até a presidência da Jaspisa e cobrarmos uma solução para este problema. Outro assunto que trago a esta tribuna é com relação à escuridão. A escuridão nas ruas de nossa cidade está de fazer vergonha. Peço aqui, em caráter de urgência, que sejam tomadas as providências para que este problema seja solucionado. E para finalizar aqui a minha fala, quero parabenizar a VEP, em nome do presidente Rony Von, os palestrantes, Dr. Marcílio Carlson, o Dr. Márcio Rocha, o Dr. Alisson Felipe, conselheiro do Tribunal de Contas, e o nosso grande anfitrião, o nobre amigo, conhecido de todos nós aqui, o vereador Cassimiro, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. E dizer que o nosso Poder Legislativo esteve lá em Porto Alegre, participando do encontro, bem representado neste grande encontro, pelos vereadores Marcelo Mota, Martine Duarte e Oda Yolanda.
Vereador, só antes de encerrar, eu queria pedir uma parte.
Pois não, vereador.
Louvar as palavras de Vossa Excelência, com os posicionamentos sempre firmes e assim, que segue uma linha, né, histórica de defesa, que é do ex-vereador Zé Mota, segue uma tradição forte aqui nessa casa. E dizer que, assim, seguindo essa linha de atuação, apresentei requerimento solicitando hoje 2 licitações que sejam fornecidas cópias dessas licitações. Uma que é a de limpeza urbana e outra que é a de locação de veículos. São 2 contratos que geram um custo muito alto para o município. A limpeza urbana de R$ 106.650 mês, onde ninguém vê um veículo rodando, somente aquele caminhão da prefeitura, o que não se justifica. Já fiz alguns requerimentos, nunca fui atendido pela prefeitura nos meus requerimentos, quando peço alguma coisa. Os vereadores que aqui nos antecederam na legislatura passada reclamavam que não eram atendidos pelo executivo. Da mesma forma, nós da oposição não estamos sendo atendidos quando fazemos algum requerimento. Mas com relação a esses dois processos de licitação, eu não vou abrir mão. Se não for atendido, vou me socorrer do Poder Judiciário para ter acesso a essas licitações, porque é um direito do vereador, e vou até as últimas vias. Porque esses dois contratos, na minha visão, é um absurdo, e nós, vereadores aqui da oposição, vamos nos unir aqui, força, para investigar esses dois processos de licitação, porque não tem nenhuma justificativa. Obrigado pela parte, velho.
Me sinto honrado pelas suas colocações. Seguirei sempre a seriedade do meu pai, o ex-vereador Zé Mota. E com relação aos seus requerimentos, você pode contar com este vereador para irmos até onde for. E finalizando aqui, eu quero parabenizar a Fabiana Mota, a minha sobrinha, que hoje completa mais um ano de vida. E aqui eu desejo a Fabiana muita paz, saúde e sucesso. Boa noite a todos e um grande abraço.
Neste momento eu convido a vereadora Luciana, do partido PCdoB, a fazer uso da palavra.
Cumprimento a todos os nobres colegas vereadores. Em nome do meu amigo Jonas, cumprimento a todos aqui do plenário. Boa noite a todos, aos que estão em casa nos ouvindo através da TV Guadalupe, Guadalupe Agora, do site da Câmara Municipal. Quero dar meus boa noite a todos. Eu quero primeiramente pedir desculpa pelo meu atraso, que estava em outro evento aqui ao lado na Secretaria de Saúde, na 10ª Conferência Municipal de Saúde, por isso me atrasei a esta sessão. Venho hoje a esta tribuna parabenizar o belíssimo trabalho da Escola IEB, que apresentou nos dias 19 e 20 de outubro, onde várias pessoas estiveram lá prestigiando os trabalhos daqueles alunos. Em nome da professora do meu filho, Edvan Júnior, a professora Edilúcia, parabenizo a todos os professores, aluno, madrinha, os colaboradores e toda a equipe IEBiana. Parabéns com a sua toda a dedicação e esforço daquela escola. Comunico a toda a comunidade de Guadalupe que neste momento está sendo realizada a 10ª Conferência Municipal de Saúde no prédio. Iniciou hoje às 18 horas e amanhã também será o dia todo essa conferência. Então quero aqui, então que vá lá participar a toda a comunidade, que é de grande importância a participação de toda a comunidade, que lá é o momento de você estar sugerindo, dando suas ideias, suas opiniões e fazendo também uma avaliação do funcionamento de como anda a gestão municipal na saúde da nossa cidade. Então, lá é o momento de você estar expondo suas ideias, dando suas sugestões. Esse é o momento certo. Então, eu quero aqui informar toda a população guadalupense, aproveitando aqui os moradores do bairro Bela Vista, informado que está sendo realizada esta Conferência Municipal de Saúde. E quero também desejar boas-vindas dos moradores do bairro Bela Vista a esta casa, que está sempre de portas abertas. E quero aqui me solidarizar a vocês, moradores, e dizer que esse problema de falta de água, da falta de água no bairro Bela Vista, é uma doença crônica. Eu costumo chamar de crônica, porque entra e sai prefeito e permanece, continua esse problema. Infelizmente, isso é lamentável, porque água é vida. Água é vida, é muito importante. Então, eu quero aqui dizer a vocês que tenho o total apoio desta vereadora e pode contar sempre comigo. Estou à disposição de todos. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Quero cumprimentar a todos os nobres vereadores aqui presentes nesta 32ª sessão ordinária, vereador Marcelo, vereadora Luciana, Martinei, Odaí, Adão Moura, Francinete, Tarles, cumprimentar aos amigos do bairro Bela Vista, na pessoa do meu amigo Tantino, do Gilberto, do presidente Júnior, que se encontra aqui com boa parte da comunidade se manifestando, se mobilizando, reivindicando um direito que é de vocês. Como eu já falei anteriormente, e os nobres vereadores que já me antecederam, já se posicionaram, por vários anos, estou aqui há 13 anos nesta casa, usando a tribuna deste poder, e não canso, às vezes, que esta vereadora utilizou essa tribuna para reivindicar, para cobrar, para pedir soluções a este problema, grave problema, que é inadmissível hoje estarmos presenciando e vendo toda essa mobilização. Foi falado aqui pelos meus colegas que me antecederam. Entra prefeito e sai prefeito em período de campanha em cima de palanque que promete solucionar e resolver esse problema. E os 4 anos passam e o problema permanece. O problema continua. Mas o que eu quero aqui pedir a vocês, que vocês não parem por aqui com essa simples e presença manifestação. Que vocês continuem unidos. Que vocês possam fazer com que esse grupo que hoje se manifesta, ele cresça mais. E que vocês possam contar com o apoio desta vereadora, para que nós possamos buscar soluções, para que nós possamos ir atrás de quem realmente tem o poder e a competência de solucionar o problema. Se o plano A é a ampliação da estação de água, e nós temos essa consciência que não é um problema fácil, que não é um problema barato. Nós somos conhecedores que o Brasil hoje sofre com essa crise que se instalou, não só no município de Guadalupe, que os recursos, nós somos sabedores que os recursos foram desviados erradamente. E tantos recursos que poderiam ser aplicados onde realmente mereciam ser aplicados para solucionar esse problema. Mas se o plano A não pode acontecer, tem que existir o plano B, tem que existir o plano C. De quem? Da pessoa competente que hoje administra o nosso município. Então, dependendo do governo do estado, sim, temos pessoas competentes que têm prestígios, que pode entrar e sair em qualquer órgão daquele em Teresina para buscar soluções para este problema. E cabe a nós, esta casa, este poder, esses 9 vereadores que foram eleitos por este povo, para lhes representar, também cobrarmos dele. De quem? Dos nossos deputados, como bem falou o vereador Adão Moura. Nós temos deputado Júlio César, deputado Georgiano Neto, temos também os nossos colegas Marcelo, Odaí, Martinei, que tem os deputados que eles também trabalharam, votaram, acreditaram. Nesse momento aqui, o meu posicionamento é buscarmos encontrar forças, apoio de quem pode e tem condição de solucionar. E garantir a vocês, infelizmente, esta vereadora, os demais vereadores aqui presentes, não têm a capacidade de solucionar esse problema. Nós temos o poder desta voz, de falar, de cobrar, de ir à Teresina, de ir na Gespisa, de ir à prefeitura, como bem falou Marcelo, formar uma comissão. Estamos aqui abertos para isso. Mas, infelizmente, nós não temos o poder financeiro para solucionar esse problema. E o que vocês estão enfrentando nas residências de vocês é um problema grave. É um problema que a gente só sabe o que é passar um dia, dois dias sem água, vocês que estão sofrendo na pele. Quem não tem condição de ter uma caixa d'água, muitas vezes tem, mas a água não, a água não vem com o nível suficiente para subir e fica na mesma. Quantos e quantos anos eu não presenciei vocês que moram no Bela Vista e 3, 4 horas da manhã para encher os baldinhos de água ali na... Não é nem guarita, esqueci. No chafariz. E isso... Então, nós precisamos... E o que eu me coloco aqui? Eu quero... Nós precisamos também ouvir vocês. Quais as sugestões que vocês têm para nos dar? Porque aqui é uma troca de ideias. Quero dizer assim a vocês, após o término dessa sessão, meu gabinete vai estar aberto. Quem quiser ir lá, Surama, nós estamos pensando que a melhor solução é essa. A quem nós vamos inicialmente recorrer? É a prefeita? É a Gespisa? É os nossos deputados? Então eu quero ouvir de vocês para que eu possa me posicionar, para que eu possa compartilhar com os nossos vereadores que representa hoje a população de Guadalupe, para que nós possamos encontrar uma solução para este problema. E se de imediato for a questão da caixa d'água, que nós busquemos solução para implantar essa caixa d'água e continuemos a buscar esse outro benefício, que é a ampliação. Mas o que nós temos que fazer aqui é encontrar uma maneira para solucionar esse problema. E não vocês saírem daqui para casa, para as residências de vocês, e chegar amanhã, passar mais 3, 4, 5, 6 dias sem água novamente. Então, é necessário que vocês também, vocês que mais sofrem, nos deia essa sugestão. Qual é a melhor solução? Surama, eu acho que o tem que iniciar por isso aqui. E nós vamos estar unidos buscando essa solução. Combinado? Então, eu quero assim dizer para vocês que, como vereadora já de 4º mandato, já presenciei muitos e muitos prefeitos prometer, colocar no seu plano de governo que iriam resolver este problema. Mas eu quero assim dizer que é o momento de nós acreditarmos na atual gestão, que está apenas há 10 meses de governo, onde ela tem 2 deputados ao seu lado. Nós tendo uma prefeita com 2 deputados que são filhos desta terra, que tem todo interesse para trazer benefício, para solucionar os problemas. Se nós, neste governo, não solucionarmos esse problema, nós vamos acreditar em quem? E outra coisa, sabemos do prestígio que o deputado Georgiano Neto e o deputado Júlio César têm no governo do Estado. Então, fazem parte do governo. Então, nós estamos com tudo para solucionar este problema. E contando aqui ainda com o apoio dos vereadores da base da oposição, que tem também seus deputados, que são votados pela população de Guadalupe. Então, quero aqui já, para encerrar esse posicionamento em relação a esse grave problema da água no bairro Bela Vista, o que me causou também uma preocupação muito grande foi um fogo hoje, por volta de 1h30, quase 2 horas da tarde ali, eu acho que era quase na casa do seu Paluca, não sei. Então, como bem falou Adão, além da falta d'água, nós vivemos num período, um dos períodos mais quentes que Guadalupe hoje, eu acho que está presenciando. Então, é uma preocupação também que eu quero aqui fazer em relação a essa coleta do lixo, né, ao secretário de infraestrutura, que realmente ele mostre serviço, como bem foi falado aqui em relação às licitações. Nunca me posicionei contrária ao valor da licitação, porque eu sempre fui conhecedora que nós temos diversos bairros distantes, né? Tem ali o Coqueiro, a Cruzeta, a 140, e a gente sabe que é difícil fazer esse trabalho da coleta, da capina do lixo. Por isso que o valor, alguns acham que é alto, mas eu acho que é necessário. Mas aqui eu me manifesto neste momento querendo resultado, querendo eficiência no serviço. Porque a partir do momento que eu presenciar e ver que a coisa vai ser dada continuidade da forma que está, eu vou ter que me posicionar contrário, porque está deixando muito a desejar a coleta do lixo na cidade de Guadalupe. Então, eu quero assim enfatizar, dizer que aqui eu estou falando em defesa da população de Guadalupe, que me procura, que cobra de mim esse posicionamento. E aqui eu faço das palavras do vereador Martinei as minhas em relação ao pedido em relação ao cemitério local, que a prefeita, na medida do possível, possa estar construindo esse local para que no dia 2, dia de finados, a gente possa estar lá rezando, né, ouvindo a palavra de Deus, num momento agradável, num momento de encontro dos irmãos da Igreja Católica Nossa Senhora de Guadalupe. Então, eu quero assim já finalizar as minhas palavras, agradecendo a presença de todos, dizendo que esta casa sempre esteve continuará aberta a receber a nossa comunidade, as reivindicações da nossa população, e o que estiver ao alcance desta amiga, desta vereadora, desta presidente, ao lado dos nobres vereadores que representam hoje a população de Guadalupe, nós estaremos aqui a buscar soluções, a estar sempre ao lado de vocês. Convido a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a 32ª sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2017. Uma boa noite, volte sempre e volte em paz e com Deus.